Obrigado, senhor presidente. Alegria, senador Petecão, cumprimentá-lo. Cumprimentar também a nossa senadora Vanessa, que já está aí discutindo essa equipe que compõe tanto jogadores aqui do Senado, a zaga enfrentada pelo Petecão e o ataque enfrentado pelo senador Ivo Cassol. E, ao mesmo tempo, eu vi agora o Petecão, o senador, nosso presidente aí, colocando que tiveram na semana passada no Ceará. E agora eu descobri, senhor presidente, por caso, eu descobri o resultado dessa vitória. Parece que foi 9-0, mas também com o senador Inácio Arruda sendo técnico e o jogador, o governador jogando. E aí vocês conseguiram trazer uma grande vitória para essa casa. Mas o mais importante disso tudo, essa integração que tem com o Darley, deputado federal, o jogador Romário também, que foi campeão, Tiririca, o Popó, na verdade, essa integração vem trazer ajuda para os estados, igual o estado do Acre, que enfrentou uma grande seca, uma grande cheia, poucos dias atrás. Agora, ó, o Ceará, que também vem enfrentando uma grande seca. E no próximo dia 14, mais um estado da região norte, Roraima, também Boa Vista, vai ser contemplado. Eu não tive ainda o privilégio e o prazer de estar numa dessas partidas, mas toda terça-feira, quando dá, que os trabalhos não se estendem a noite adentro, nós estamos aqui sempre fazendo o treino para que a gente possa estar em forma e, ao mesmo tempo, a gente poder chutar o escanteio e correr para poder cabecear, para tentar fazer o gol. Esta é a vida do homem público. Precisa, ao mesmo tempo, estar aqui em Brasília, ajudando o país, aprovando leis e, ao mesmo tempo, ajudando os estados a poder desenvolver e poder crescer e levar progresso e trazer o desenvolvimento, especialmente para aquelas regiões mais carentes. A exemplo disso, senhor presidente, ocupo hoje essa tribuna. No último final de semana, esta casa teve uma audiência pública da Comissão da Agricultura na cidade de Ji-Paraná, num evento no Parque de Exposição, comandado pelo presidente da Comissão da Agricultura, Assir Gurgaz, juntamente com o senador Valdir Raup, também do nosso estado de Rondônia, também esteve lá presente, acompanhando os trabalhos. A minha pessoa, o senador Ivo Cassol, que sou titular também da pasta da Comissão da Agricultura. E, além disso, tivemos a alegria de receber em nosso estado esta gaúcha arrojada, uma grande comunicadora que há muitos e muitos anos esteve à frente da imprensa, que divulgava as ações da capital federal no Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia. Para nós foi um motivo de satisfação receber esta gaúcha arrojada e, ao mesmo tempo, ela fez um pronunciamento onde ela dizia que todo o estado brasileiro tem 3 senadores e, ao mesmo tempo, Rondônia poderia contar com ela como sendo uma quarta senadora. Não é diferente com o Petecão, que também se considera o quarto senador do estado de Rondônia. Nós, senadores, trabalhamos irmanado com todos os estados da região norte, região sul, centro-oeste, nordeste, enfim, nós somos senadores do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a região norte, especialmente em Rondônia, quando formou e que serviu como modelo agrário do Brasil, nós tivemos lá catarinense, paranaense, gaúcho, nordestinos, capixabas, mineiros, goiano, enfim. Lá nós temos pessoas que nasceram nos demais estados da Federação Brasileira e hoje são rondonenses de coração. Nós não escolhemos o estado para nascer. Nós escolhemos o estado que nós queremos viver. Nós não escolhemos o município que nós queremos nascer, mas escolhemos o município que queremos e moramos. Então, é por isso que recebemos de braço aberto a senadora Ana Amélia. E foi com imensa alegria, tanto eu como minha esposa, no último final de semana. Mas, ao mesmo tempo, Nós tivemos entrevista em cadeia, mais de 14 rádios no estado de Rondônia, comandado pela Rádio Planalto de Ji-Paraná, onde discutimos tanto os veto e, ao mesmo tempo, a expectativa que o setor produtivo esperava do Código Florestal, de que maneira ficaria. Além disso, também discutimos a BR-364. E aí, quando falamos da BR-364, infelizmente, senhor presidente, ela hoje é um corredor da morte. É a BR que leva essa integração com Amazonas, Rondônia, com Acre, mas, ao mesmo tempo, o movimento pesado daquela BR, que foi construído na época da ditadura militar, quando era previsto passar 100 caminhões por dia. Hoje passa em torno de 2 mil a 3 mil carretas por dia. É a BR que mais morre gente. Toda semana, infelizmente, perdemos amigos. Muitas das vezes as pessoas perdem parente. E nós, homem público, perdemos o que é de mais precioso. É a vida das pessoas que trabalham tanto para construir um Estado. E quando a gente vê a morosidade do setor público para poder consertar. Nós trabalhamos para a integração de Rondônia, o Brasil, com o Peru. A transoceânica. Mas, ao mesmo tempo que o Transpacífico, nós também tivemos essa integração. E a gente vê com tristeza que o lado brasileiro, a ponte sobre o Rio Madeira, infelizmente, não passa do papel. Enquanto um país pobre, igual o Peru, se encontra toda interligada com asfalto e com ponte até do outro lado. Mas, além disso tudo, o que mais gera desconforto, além da rodovia cheia de buraco, a licitação de dois trechos da BR entre Vilhena a Ouro Preto, esses dois trechos já eram para ter sido licitados. O que me informaram que uma das empresas que participava da licitação recorreu nos trâmites legal e normal que tem na própria legislação brasileira. Incrível que pareça, diz que uma das empresas é uma empresa modesta, uma empresa simples, mas aquela empresa que já hoje é conhecida na mídia nacional como a empresa do cambalacho, a empresa Delta. E aí quem perde com isso? Esses interesses individuais acabam prejudicando a população no estado de Rondônia. É um exemplo da BR-364, a Nova Mamoré, Guajará-Mirim, senhor presidente. Uma rodovia que a Delta ganhou, abandonou, joga um preço lá embaixo, e eu não consigo entender como uma empresa desta ainda fica em condições de participar em licitação. Já devia ter sido desconsiderado, já devia ter sido colocado como inadimplente para participar em qualquer modalidade, tanto no setor público municipal, estadual ou federal. Mas não. Está ainda por aí participando de licitações, muitos a preço a quem? E aí que eu queria descobrir qual é a mágica que uma empresa entra quando todos os preços são abertos, o BDI não é mais do que 25% a 30%, o BDI é o lucro da empresa, e uma empresa entra e joga 30% abaixo. O que tem por trás disso? É dinheiro do jogo do bicho? É dinheiro do quê? Lavagem do quê que tem, afinal de contas? Que lavanderia tem atrás disso? Eu não consigo entender. Porque uma empresa que se dá o luxo de colocar 30% mais baixo do preço de mercado e o que está estipulado pelo DENIT ou pelo Departamento de Estrada de Rodagem, alguma coisa tem errado. E aí quem fica sem estrada é o povo do nosso estado. A exemplo disso, senhor presidente, foi também feita a duplicação da ponte de Ji-Paraná. Que transtorno o povo de Ji-Paraná viveu. Um transtorno que não recupera tão cedo, porque o anel viário não estava pronto. Nós fizemos a ponte, liberamos 12 milhões de emenda da bancada na época que eu era governador. Infelizmente, a Nova Rondônia conseguiram perder os 12 milhões de reais que não tiveram capacidade de fazer a licitação. Mas ainda conseguiram fazer o aterro da ponte do anel viário. Mas e a ponte que foi duplicada no centro de Paraná? Esta sim está com a cratera, está com buraco. E sabe quantos dias faz? Vai fazer mais de 30 dias que um buraco, com a cheia que deu no Rio Machado, deu uma erosão de um buraco de 4 metros por 5 metros. Um buraco que, para quem entende em obra de terraplanagem, não gasta mais do que um dia para fechar esse buraco. Alguém já disse para mim, mas tem o tubo de água, tem aonde a Caerde leva água de um bairro para outro. É tão fácil a Caerde, já que é do Estado, simplesmente fazer a nova tubulação nas margens. O que eu não consigo entender é o preço que a população paga quando espera o DINIT. De um dia para outro fazer uma obra, quando na verdade o próprio Estado tem a obrigação de socorrer. O próprio Estado. É por isso que existe a parceria entre as prefeituras e o Estado. Quantas vezes o Estado socorre a prefeitura? Não custa também a prefeitura ter uma máquina e lá também socorrer o Estado em caso de alguma cratera ou em caso de algum bueiro que a água levar? O que nós não podemos concordar é inviabilizar o centro da cidade de Ji-Paraná por falta de um dizer que não faz porque não é sua obrigação, o outro não faz porque é obrigação do outro, e o DINIT, infelizmente, não contrata nem por serviço emergencial porque já faz 30 dias. E aí nos deixa triste. Eu estive lá com a senadora Ana Amélia na sexta-feira, na última sexta-feira, das 12h30 a praticamente uns 20 minutos. A aclamação da população, das pessoas que passavam de carro, de caminhão, pedia e gritava para o senador Ivo Cassol: nos acude, nos ajude. Então, portanto, eu quero deixar aqui, mesmo sendo uma obrigação do DINIT, este buraco de Ji-Paraná não precisa mais de que um dia para colocar a pedra, para poder colocar o cascalho e para dar o fluxo normal daquela rodovia que sempre teve. Mas aí precisa determinação, aí precisa vontade. Para isso, precisa tirar a bunda da cadeira daqueles que só sentam atrás de uma sala, numa escrivania, e botar o pé na estrada e lá sentir na pele o que o povo sente. Se não fizer isso, gente, me desculpa. Não resolve, presidente. Não tem expectativa nenhuma de poder resolver esse problema. Da mesma maneira que a preocupação que nós temos com o buraco na ponte de Ji-Paraná, e a ponte também, quero aí parabenizar o presidente da Câmara Municipal, Nilton César, de Ji-Paraná, com os demais vereadores, que denunciaram a obra de má qualidade. O Tribunal de Contas da União mandou refazer, ratificar e consertar o mau serviço. Portanto, o presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná, ontem me passando por mensagem esses dados. Então é importante que pessoas assim continuem fiscalizando para que as obras não saiam de péssima qualidade e o povo saia no prejuízo. Mas uma outra questão, presidente, que muito tem me incomodado, não só a mim, mas é a pergunta que não cala. Nos quatro cantos do estado de Rondônia, aonde eu estou? Se pergunta, senador Cassol, e a transposição? E a transposição? E a transposição? Cada eleição que vem, é novas promessas que aparecem. Eu já vi muitos políticos de Rondônia que ocuparam a tribuna desta casa, que prometeram milagres e mágicas, mas milagre é só o Pai Celestial que faz. E a transposição continua na mesma. Até agora, nenhum servidor foi transferido para o quadro federal. Ao mesmo tempo que criaram, quando fizeram a lei nessa casa da PEC da transposição, até 91... já estava inserido todo mundo, independente de quem estava indo para a aposentadoria ou para a reserva, ou de quem tinha já falecido, mas todo mundo que fosse servidor público até 91 automaticamente ia para a transposição. Mas aí inventaram e fizeram na lei complementar uma pegadinha. Infelizmente, uma pegadinha pelos próprios políticos que fizeram e tiveram a iniciativa desse projeto de lei. Quando acertaram com o governo naquela época, que faziam na emenda um artigo onde é que fazia menção dizendo que vai para transposição os servidores até 91 e os aposentados também. No outro artigo colocando os aposentados. Portanto, se é uma PEC de transposição, vai todo mundo, independente de ser aposentado ou não. Mas colocaram no artigo os aposentados. E aí, na época, o governo Lula, ele vetou esse artigo e hoje os servidores do nosso Estado, com toda a expectativa de ir para o quadro federal. Aí eu pergunto a vocês, quem vai pagar a aposentadoria de vocês no período que vocês pertenceram aos quadros do Estado de Rondônia? Mas o Instituto dos Servidores de Rondônia vai passar dinheiro. Mas que dinheiro? Se os governos passados não pagaram a conta. A não ser de 2003 para cá, quando eu fui governador do meu Estado. O buraco está aberto. O governo federal não tem interesse nenhum, senhor presidente, de resolver o problema da transposição. Se criou-se expectativa. Transmitiram esperança. Estão entregando pesadelo. Não podemos admitir. A bancada federal a todo momento está reunida. Não basta só reunir. A ministra do Planejamento precisa decidir quando e aonde, por quê e por quê, de que maneira. Mas temos que solucionar. O Estado tem que se prevenir para contratar novos servidores. A exemplo da Polícia Militar, que mais de 1.000 policiais vão para a reserva. Hoje o índice de criminalidade em Rondônia é um dos maiores do país, a exemplo da cidade de Ariquemes. E mais 1.000 policiais vão para a reserva. E nenhum concurso tem andamento. Mas a expectativa existe. E a esperança de todos os servidores. Mas que pelo menos o governo federal, a presidente Dilma, dê como presente para o estado de Rondônia em compensação do estrago que as usinas estão deixando em nosso estado. O déficit social. Dê pelo menos. Assuma esses servidores com mala e cuia. Assuma esses servidores com o débito do passado. E assuma pagando para eles o direito que eles têm para que eles possam receber uma aposentadoria com segurança para o resto dos dias da sua vida e seus familiares. Da maneira que está, infelizmente, é inevitável. Esses servidores da transposição não conseguem mais dormir direito. Não sabe que dia vão ser transferidos para o quadro federal. Não sabe de que maneira vai ficar, se até 87 ou até 91. Não sabe com que salário vão ficar, porque a expectativa é dobrar o salário. Mas se dobrar o salário, desde a data da PEC, o governo federal assume. Mas e para trás? E a média dos últimos anos da aposentadoria? São perguntas que estão abertas, mas ninguém responde. Ao mesmo tempo, nós, até no momento, fomos empurrados pela barriga e cada dia que passa, a sequência continua. Mas nós não podemos desistir nem parar. O que nós precisamos, sim. Por mais que a equipe de planejamento, a equipe de finanças do governo federal não tenha interesse nenhum, senhor presidente, de mexer no caixa da União. Mas é obrigação da União aguentar as pontas da criação do Estado de Rondônia com seus servidores. Os outros estados da região norte, todos os servidores passaram para o quadro federal. Só Rondônia que não. Olhe para o passado e vê quanto deixaram para trás de ajudar o estado de Rondônia. Portanto, é o momento de se fazer justiça. A lei já foi aprovada. A presidente Dilma teve dia 5 de julho, vai fazer um ano, aqui há poucos dias, no nosso estado, e assinou o decreto. Já colocando para o quadro do quadro federal, mas até agora, de fato, de direito, não aconteceu nada. Eu não espero que seja na véspera das eleições para tentar trazer novamente para a vida pública pessoas que já vieram a falecer como políticos do nosso Estado. Eu espero que tenha que prevalecer a competência e a seriedade. Não aqueles que na calada da noite, no governo passado, foram lá e fizeram um acerto para que os servidores aposentados não tivessem o mesmo direito. Vou pedir só mais um minuto, dois minutos, senhor presidente, para concluir. Ok? Só para concluir, senhor presidente, mais dois minutos. É muito simples. A emenda que fizeram foi pior do que o soneto. Quando colocaram na lei, aqui nesta casa, que ia também para transposição os aposentados. Mas, gente, eu não sou formado. Não tenho conhecimento de direitos. Mas todo mundo sabe que quando se faz uma PEC e diz que até 91 todo mundo vai para transposição, vai de mamando a caducando. Vai pretos e brancos, gordos e magros, baixos e altos. São servidores contratados nesse período. Não se discute mais. Mas não. Fizeram na calada da noite um acordo, um acerto, para destituir, para tirar todos aqueles que queriam, na verdade, depois de muitos anos de labuta, de trabalho, uma estabilidade, uma garantia como uma aposentadoria, senhor presidente. E aí, infelizmente, agora então estão entregando o pesadelo. Então, portanto, eu quero aqui fazer um apelo ao senhor presidente, presidente Dilma, também à ministra do Planejamento, Mira Belchior, que solucione de uma vez por todas. Vão acabar com essa novela. E vamos, de uma vez por todas, assumir esses servidores para que o governo do Estado possa se planejar e contratar esses servidores que vão aposentar, mas pagando, contudo, não só o salário, mas também pagando a aposentadoria deles todos. Um abraço, obrigado, senhor presidente.